Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas da Treino em Condados e no episódio de hoje nós temos uma convidada mais do que especial. Professora Alessandra do LabData FIA está aqui com a gente para falar um pouco sobre o cenário de inteligência artificial. Para mediar todo esse bate-papo, além de mim, está aqui também o Abude e o Vitor também da Treino em Condados.
Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor, CEO dos fundadores, e tenho certeza que vocês vão ter um episódio muito, muito interessante aí, com um tema espetacular, né? E de uma forma muito aprofundada.
E aí, pessoal, boa noite. Bom, eu sou suspeito para falar da professora Montini. Já fui aluno dela, melhor professora de estatística que eu já tive na minha vida. Então, pô, que honra, professora, estar aqui com você hoje. Vamos lá.
Muito bom.
Olá, pessoal. Que alegria estar com jovens talentosos, promissores aqui, garotos que estão começando agora e rapidamente em ascensão. É muito gostoso. E falando em inteligência artificial, é um tema relevante, é um tema de momento. E é um ponto de atenção que as empresas têm que considerar. Então, o que que está acontecendo no mercado? Tem muito marketing, muito buzz, inteligência artificial, mas na verdade, esses algoritmos, na maior parte deles, já são antigos, 1960, 1970, que
Sim.
já existiam. Mas o que que acontecia naquela época? Eu estava iniciando lá a minha graduação, eu era muito feliz, eu tinha uma folha com 50 números para fazer a conta. Mas os algoritmos estavam prontos, esse é o ponto, mas eu não
Perfeito.
tinha computador, não tinha.
Ferramenta.
Não tinha ferramenta e eu não tinha nem dados. Hoje a gente tem muitos teras que consigo rapidamente em uma hora. Então, eu tinha algoritmo,
Perfeito.
tínhamos pesquisadores importantes lá da Universidade de São Paulo, mas eu não conseguia aplicar. Hoje não, mar de dados, eu consigo subir os dados para várias opções de cloud, eu tenho algoritmos testados, e aí o que eu preciso é ter um bom problema. E tentar fazer a solução. Então, o que que acontece? Muitos projetos de inteligência artificial fracassam e outros dão certo. Então, dicas, né? Três dicas importantes, né, professora Abude, para o
Boa,
projeto
vamos lá.
funcionar. Três dicas. Primeiro, estudar a viabilidade do projeto.
Legal.
Será que ele é viável no prazo que o nosso diretor necessita? Segundo, eu tenho já toda a base de dados, todos os algoritmos, toda a ferramenta que eu preciso? E terceiro, e não menos importante, será que eu tenho professores capacitados? Será que eu tenho
Perfeito.
professores capacitados? Pode ser que sim, pode ser que não. Muitos profissionais são altamente capacitados, como no caso de vocês três, que são gênios, ponto fora da curva.
É
Mas
isso, professor. Obrigado.
o que a gente percebe nos vídeos, na internet, pessoas vão cruzando variáveis, vão colocando tudo no modelo, é como se fosse uma grande salada de frutas, e aí. O modelo, claro que ele gera um resultado, ele gera uma classificação, mas cadê a explicação técnica?
Perfeito, perfeito.
Cadê a explicação teórica? Será que faz sentido? Encontrei uma variável para o mercado financeiro, mas eu tenho uma explicação macro e microeconômica?
Perfeito.
Tem uma causalidade? Porque senão fica fácil. O Lucas vai fazer um modelo e ele vai pegar o crescimento do meu cabelo para projetar o PIB americano.
Exatamente, não
E
faz
às vezes
nenhum
tem uma
sentido.
correlação que é correlação espúria, como algumas pessoas já mostraram, né? Tipo, ah, você
Exatamente.
encontra que o número de vezes que, sei lá, um time ganhou o NFL tem a correlação com algum outro evento dos Estados Unidos. Às vezes você encontra essas coisas, mas
Exatamente.
coincidência.
Então, será que se a casa tinha uma parede amarela, um poodle preto e a empregada gostava muito do Zeca Pagodinho, Parenadela montei casa na favela, então ela vai comprar um produto da Natura?
Exatamente.
Não é?
Faz
Será que
sentido.
faz sentido ou não faz sentido? Então, tem que verificar uma explicação científica. Vamos pegar uma pessoa que entende de cores, a outra pessoa que entende de animais. Então, assim, não me parece que faz sentido, mas tem que ter sempre as explicações, tem que ter um
Perfeito.
bom problema. Um bom algoritmo e as respostas. Não basta chegar lá no modelo e falar, tá acertando tanto, tanto. Por que que acontece? Acertar passado é fácil, pessoal. Acertar passado, o Vitor é o cara. Dá para ele uma boa base de dados e falar, vamos acertar bem para
Perfeito.
mim? 1980, ele fala, deixa comigo. Mas daí, cadê a inteligência artificial para projetar o futuro? E aí, na verdade, essas inteligências artificiais são algoritmos que vão aprendendo com dados,
Perfeito.
aprendendo com o que está acontecendo. E aí, o nosso grande mentor, né, o nosso grande Einstein falava, o que que ele falava para nós? É muito importante entender quais são todas as variáveis que afetam o problema. Porque se eu souber as variáveis que afetam o problema, eu vou resolver. Só que, ouvintes, ouvintes, por favor, esses jovens prodígios trabalham com finanças. E o que que acontece em finanças? Não basta falar que quando o dólar sobe, então vai acontecer alguma coisa com uma ação, com o mercado. O ponto é, dê mais um, dê mais dois, dê mais três. Cadê o delay no tempo? Quando um político fala uma coisa agora na televisão, cadê o impacto no mercado? Vai ser daqui a pouco? Vai ser amanhã? Vai ser quando? Certo. Mexeu a bolsa da China. Tá bom, então por que um famoso da China deu uma chinesada lá, falou uma coisa engraçada? E cadê o impacto nas bolsas mundiais? Excelente. Cadê o delay?
E ainda mais falando em termos de mercado financeiro, porque a coisa mais comum que a gente vê no mercado financeiro são pessoas falando assim, a bolsa caiu ontem por causa de tal coisa. Existem trilhões de efeitos que podem afetar, né, o que acontece com a bolsa.
E aí, professor, eu acho que nessa temática que você está falando, é interessante a gente entrar um pouco mais a fundo, e que hoje no mercado existem vários profissionais que acabam só apertando o botão. Então eles pegam uma base de dados, eles mal entendem, mal fazem uma análise exploratória decente, né? E fitam um modelo, tem um resultado com uma acurácia muito boa, que é o caso clássico aqui quando a gente pega fraudes, onde você tem um volume muitíssimo baixo do evento de fraudes, então a nossa acurácia vai ser de 99%, porque o modelo chuta tudo em zero e acerta 99 em cada 100 casos, né? Então acho que é interessante a gente entrar um pouco mais nessa temática de como ensinar mesmo as pessoas a não apertar botão, mas sim entender Exatamente. A teoria de tudo, e aí sim, entendendo a teoria, a gente pega um problema e faz ele da melhor forma possível na parte de modelagem.
Exatamente. Legal. Então, quando a gente fala em inteligência artificial em Big Data, a coisa mais fácil que tem é fazer tudo errado e muito rápido, porque é tudo muito rápido, e aí eu, como professora, posso falar para vocês assim, o que eu estou sentindo. Mas não é só mercado, grandes empresas, multinacionais e todos os setores. Tem muita gente que não sabe o que é inteligência. Outros não sabem o que é uma coisa artificial. E muito menos uma inteligência artificial. Perfeito. De tal sorte que eles acham que realmente o algoritmo vai aprender tudo sozinho, sem colocar as entradas, sem treinar, vai aprender sozinho e vai sair operando.
Mas é uma caixa preta, né?
E não pode, não tem cabimento. E aí decisões erradas estão sendo tomadas, medicamentos podem ser recomendados e não é, cirurgia pode ter recomendado, ou seja, não tem um comprometimento. E aí você vai ver lá no YouTube um monte de vídeo. Não é que compraram o e-book de vocês, que está perfeito, maravilhoso, nota 10. Tá certo? Não comprou o seu e-book. Vai pegar lá o Xilin Xinxin da faculdade Tabajara, que está falando aquilo lá. Pessoal, um bom ator da Globo dá uma ótima aula de inteligência artificial. Falar é fácil. Agora, vamos verificar o modelo performar de forma consistente ao longo do tempo.
Excelente,
professor. Esse que é o ponto. Legal. Que tem que considerar.
É, eu acho que é interessante a gente reparar nisso, porque a quantidade de pessoas hoje, né, professora, que às vezes vai num Kaggle e tenta, às vezes, só trocar uma variável. E, agora meu modelo está funcionando, mas ele não sabe explicar um terço daquele modelo que ele está colocando para funcionar.
Ou ele faz um bagging, um boosting, ele coloca um algoritmo em cima do outro.
E ele vai não fazendo, sabe o que é.
E ele não sabe o significado das variáveis.
É. Né? E eu acho que é interessante, professora, uma dúvida que eu constantemente as pessoas me perguntam, que é... Precisa ser matemático para conhecer inteligência artificial? Precisa ser de exatas? Quem você já viu arquiteto fazendo o MBA? O que você já viu, professora de formação?
Tem que ser alguém que gosta da vida, gosta de viver, gosta de desafio, gosta de estudar. Porque o que vai valer é horas de treino. Então, por exemplo, nos meus cursos eu tenho médico, publicitário, jornalista. Jornalista, não importa a profissão, não importa de onde ele vem, o importa é para onde ele quer, o que ele quer chegar, não interessa. Você pode ter qualquer formação, até porque quando nós estamos falando no quesito inteligência artificial, necessariamente todas as profissões vão usar de uma forma mais intensa ou menos Exato. Intensa, ou colocando mais mão na massa, fazendo mais código, ou usando um modelo que rodou. Mas todo mundo vai precisar, Budi. Médico, o engenheiro, Perfeito. O arquiteto tem que ter a inteligência artificial para verificar qual é o projeto mais adequado para esse tipo de cliente. Então, para cada cliente, você tem uma probabilidade de aceitar mais esse projeto e menos aquele projeto. Então, se a própria inteligência artificial já vai recomendando, de acordo com o que essa pessoa vai parando no Facebook, vai analisando aquilo, o tempo que ela fica numa loja, olhando mais para um sofá ou para uma mesa, eu consigo já encarteirar, seria isso ou aquilo. Então, todo mundo precisa, eu falo assim, é uma habilidade. nós temos que saber português e temos que saber digitar muito e temos legal. Que saber cozinhar. Nós temos que saber inteligência artificial.
Muito
cada
legal,
um num nível, mas é mandatório, mandatório.
Professor, tem uma frase do Andrew Ng, que vocês devem conhecer, o grande guru aí de machine learning, né, da Califórnia, estou em Stanford, né, acho que...
Professor.
Que um tempo, é professor. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que, assim, machine learning não é nada mais, nada menos do que feature engineering aplicada. Ou seja, você saber criar, tratar variáveis que façam sentido para o seu problema. E eu acho que ninguém melhor do que criar e tratar variáveis para aqueles problemas do que as pessoas que são especialistas naquele problema, né? Então, eu acho que nem a gente viu agora, né? Médicos fazendo inteligência artificial. Cara, nada melhor do que os médicos que eles conhecem aquele campo, conhecem variáveis que podem ser boas para aqueles modelos. E por isso que é interessante realmente a gente expandir a inteligência artificial para todos os setores. Né?
Um ponto interessante aqui que eu acho que o nosso ouvinte tem que ficar ainda mais ciente, eu diria, é que no mundo de tecnologia hoje, não importa a sua graduação. Graduação é um mero detalhe. Né? Mundo de tecnologia, basicamente,
excelente.
Você precisa ter força de vontade, querer estudar e ser curioso. Então, isso é o que define um profissional, inclusive de tecnologia, que consegue subir na carreira
legal.
E ter um bom sucesso. Né? E aí, para isso, eu acho que a Trading com Dados entra aqui como um puta diferencial, porque a gente tem material de qualidade, né, e consegue entregar isso de uma forma fácil de entender. Então, você que é um profissional que não é de tecnologia, não está familiarizado com tecnologia, não tem problema. Você consegue pegar os materiais da Trading com Dados hoje e conseguir... absorver isso de uma forma bem tranquila. Né?
E trazer para o seu contexto, né? Para a sua vida, conseguir aplicar Python,
exato.
R, códigos que façam sentido para os seus
e
problemas.
E ainda que a gente foque bastante no mercado financeiro, você pode extrapolar. Então, sempre que você pega um material nosso que está num modelo envolvendo crédito, por exemplo, você pode extrapolar isso para o seu mundo de jornalismo,
perfeito,
por exemplo.
Perfeito. Né? E aí, só pedir licença para a professora, um post que você fez hoje, eu achei muito interessante no LinkedIn, uma frase, que ela falava mais ou menos assim, o impacto da inteligência artificial, né, nos próximos anos, próximas décadas, ele vai ser tão significativo, ou mais significativo, talvez, que eu acho que é a invenção da roda que falava,
eletricidade,
né? Eletricidade.
Certo?
E eu acho interessante, talvez porque isso aconteça, né? Porque é um campo que ele consegue penetrar todos os outros campos, né? Então, acho que talvez a gente pegar as revoluções industriais que aconteceram, cara, a revolução industrial, a revolução da inteligência artificial é algo sem precedentes na história humana, né?
E quem não quer ficar para trás... E quer ser um profissional atualizado, necessariamente vai ter que estudar um pouco de inteligência artificial, seja de um nível mais básico até um nível mais avançado, dependendo de como que você quer que seja a sua atuação dentro desse mercado.
É verdade. E como de uma forma ou de outra seremos impactados pela inteligência artificial, então temos que saber, todo mundo, não importa a idade, se você tem 60, 70, 80, 90 anos, o que é essa inteligência artificial? Onde ela está na minha vida, como é que ela afeta a minha família, como é que ela entra dentro da minha casa. Eu tenho o meu celular que está conectado com a televisão, que está conectado com o meu carro, que está conectado com o meu filho. Então, até que ponto eu vou permitir que isso entre na minha vida e não? E principalmente, já entrando o que vocês estão falando nessa parte de o mundo e tudo vai mudar, e é muito importante ter o ouvinte ficar sempre alerta aqui. Lei de proteção de dados pessoais, até que ponto as empresas podem ter o nosso dado, até que ponto elas podem entrar na nossa vida, que eu acho que é até um tema para um outro bate-papo nosso.
Isso,
mas
okay.
A IA vai dominar o mundo sim, ela vai revolucionar tudo e nós temos que também saber brincar. Eu tenho que saber que hora que eu tenho que ser acessada pela IA, que hora que ela vai me ajudar. Ah, eu quero que você me recomende uma comida para hoje, eu quero que você me recomende um tratamento para pele, eu quero que você me recomende uma academia para o meu filho. Mas agora eu não quero que você se meta na minha vida, eu não quero que você saiba onde eu tô, eu não quero que você fique a sua assistente virtual perguntando, olha, você gostaria de comprar uma geladeira? Então a gente tem que pôr freio na inteligência artificial, porque não é assim, ela que vai mandar na nossa vida, ela vai nos auxiliar e tem que deixar bem claro que a última palavra é do ser humano.
Professora, você tocou num tema muito relevante que eu também me preocupo bastante ligado à IA, né? Que seria a parte ética do uso de dados. E não só isso. Recentemente, existem várias publicações envolvendo processamento de imagens, mais especificamente deepfakes. O que são deepfakes? Os algoritmos onde você pega um vídeo de uma pessoa e consegue manipular o áudio. Então, no mesmo vídeo, o Barack Obama deixa de falar o discurso original e passa a falar o discurso que eu quero que ele fale, né? Então, a gente já está vendo na academia, né, os pesquisadores e empresas de grande porte como Google, Facebook e Apple, os seus CEOs muito preocupados com essa parte ética do uso de dados e da IA, né? Como que a gente, qual é o objetivo do uso daquele modelo? É para o bem ou é para o mal? E isso eu acho que é um tema de um podcast dedicado aqui na Training com Dados. Acho que super vale a pena a gente falar disso. E realmente as pessoas têm que deixar de só apertar botão e entender a problemática que elas estão inseridas para aí fazer um modelo que faz sentido. E, além disso, ser um profissional ético sempre, inclusive no uso de dados na inteligência artificial.
Perfeito, perfeito.
Professora, você quer perguntar?
Não, pode seguir.
Uma curiosidade que eu tenho, na verdade, você tem contato com profissionais de inteligência artificial, data science, machine learning, das mais diversas áreas no cenário hoje de mercado no geral, né, no Brasil. Essas pessoas que vêm com essa, eu diria, um medo de que a inteligência artificial vai dominar tudo, que elas vão perder o emprego de inteligência artificial, que daqui a 10, 20 anos vai ser tudo diferente, que todos os carros vão ser autônomos. O quanto disso, na sua opinião, é realmente assim factível? Eu preciso ter medo que semana que vem, daqui a 3 anos, vamos dizer,
ser substituído, né?
Não vai ter mais cientista de dados. Vai existir um computador que ele vai ser o cientista de dados e ele vai conseguir selecionar os modelos. O quanto dessa preocupação é realmente real e o quanto você acha que é simplesmente medo das pessoas? Tipo, faz sentido eu ficar com medo?
É real, tem que ter atenção. É assim, toda tarefa repetitiva tende a sumir. Então, assim, por que que nós temos um ser humano que tem dentro do cérebro bilhões de neurônios para ficar fazendo a mesma coisa todo dia? É um absurdo contra o ser humano. Então, a gente deveria alocar o ser humano a uma tarefa mais complexa que tem que ter uma elaboração. Mas aí eu pergunto para você, o ser humano está preparado para ser ser humano? Está preparado para pensar? Está preparado para tocar desafio? Então, uma parte sim e uma parte não. Porque muitos vão no automático, que eu chamo vaquinha de presépio. Vai sempre no automático, faz sempre a mesma coisa. Nem olha para o lado, chega, vai na mesma forma. Todo mundo sabe que, por exemplo, a vida paulista tem muito assalto. Aí eu te pergunto, quantas pessoas já preocuparam em ter dois celulares? Um só para autenticar banco que está na casa e o outro para estar andando. Todo mundo sabe que tem assalto. E cadê as travas? É o que eu estou falando. O ser humano está indo muito no automático e está parando de pensar. Então ele tem que sair um pouco desta
muito interessante.
Tirar esta camisa de ser, na verdade, um robô. Ele é um robô que ele não está pensando, e vestir a camisa do ser humano. Agora eu sou um ser humano e vou trabalhar como ser humano.
Eu diria até que, de certa forma, a humanidade está caminhando meio que no piloto automático em direção à inteligência artificial, sem questionar direito os preceitos que a gente está adotando para adotar essa tecnologia no nosso dia a dia. E talvez até as consequências. Por exemplo, o Elon Musk, que vocês devem saber, o grande empresário, ele deu uma declaração, acho que, não sei se foi ano passado, não me recordo, mas que ele tem medo das consequências da inteligência artificial. O Elon Musk falou isso, e ele é um dos responsáveis pela revolução, tal, ele está gerando carro autônomo na Tesla. Então imagina, o próprio dono disso tudo, ele falou isso. Então,
mas aí a gente volta naquele ponto de sempre ter ética, né? E aí eu vou dar minha opinião pessoal aqui também sobre como que a IA está mudando o mundo do ponto de vista de trabalho. Eu acho que é ótimo, e eu penso por mim, é ótimo eu ser uma pessoa que agora vou ter meu tempo livre para fazer coisas complexas, para inovar, para criar produtos novos, para criar tecnologias novas, e não mais fazer um trabalho repetitivo, né? Então, o que a professora falou é muito interessante, porque muita gente vive num piloto automático e gosta de viver nesse piloto automático, porque você está na sua zona de conforto. E eu acho que ser humano, pela sua essência, tem que sair da zona de conforto. Isso faz parte da evolução que a gente teve como ser humano desde sempre. E a IA vai ajudar a dar mais um passo na evolução de o que é ser um ser humano de verdade.
Sempre foi assim, né? Se a gente pegar a história, por exemplo, quando inventaram a imprensa, Gutenberg inventou a imprensa. Cara, os europeus, eles estavam acostumados a fazer notícias e espalhar a informação de um jeito. Quando a imprensa mudou tudo aquilo, houve aquela repercussão, houve punição, tal, e aí o pessoal ficou atordoado. Como que a gente vai reagir frente a essa tecnologia? Foi assim quando inventaram o carro, né? Foi assim quando inventaram o rádio. Eu acho que a gente está passando por um momento parecido. Mas realmente as consequências, por ser algo tão desafiador, realmente no que eu vejo assim, é que a humanidade parece que ela não se localizou muito bem. Assim, o que é que a gente vai fazer com isso tudo?
Eu acho que a fase de desequilibração do humano, quando ele está aprendendo, né, quando você desequilibra ele numa fase de aprendizado,
Tipo, aprendendo a andar, né?
algumas pessoas conseguem se equilibrar de uma forma mais rápida, mas outras demoram um pouco mais, mas elas vão migrar. Mas de fato você tem pessoas que não vão migrar. E eu acho que aí sim a gente ainda vai ter
Tem um probleminha
um
aí.
probleminha aí. Então eu acho que a gente ainda, hoje tem as pessoas ainda que estão na fase de desequilibração, elas ainda estão entendendo que a inteligência artificial está chegando. E eu acho que isso é de uma forma natural, ou seja, elas sabem que aquilo existe, é meio que Sócrates, né? Está saindo do túnel ali, meio que filósofo, né? Pô, eu sei que aquele negócio existe. Não sei se eu vou mexer naquilo porque eu não sei se eu entendo, mas eu tenho curiosidade de saber o que que é. Então, quando aquilo chegar, ela só vai ter que saber se aquilo chegou muito rápido a tempo de substituir literalmente o que ela faz, ou se dá tempo dela de fato trabalhar e desenvolver alguma
E
coisa.
aí, nesse contexto, Abud, a gente casa muito com a training com dados, com o LabData, porque os early adopters, né, aí que a gente
Sem
conhece no
dúvida.
processo de inovação, eles já estão correndo atrás,
Sem
eles já
dúvida.
estão aprendendo o que que é IA, e existe uma grande massa que vai, de maneira mais lenta, mas ainda vai seguir. E, como você disse, poucas pessoas, vão resistir até o último minuto nesse processo de inovação. Para aqueles que, além dos caras que já estão, visando esse novo mundo, né, com o uso da inteligência artificial, e para a grande massa, aí a gente consegue trazer aqui, por meio da training com dados, soluções educacionais que vão dar base para os novos empregos, para um novo estilo de vida, entendeu? Então essas pessoas vão conseguir mudar o seu mindset atual e ser profissionais diferenciados no novo futuro das carreiras,
Perfeito. Perfeito.
eu diria.
Porque o problema é esse pessoal que está no meio do caminho, né? Esses bebês que já nasceram, já está nascendo na inteligência artificial, já querem o
Exato.
tablet, eles não
Exato.
têm paciência, não esperam nada, é tudo. Então, eles já estão já na nova geração, já vão entrar com o trabalho novo, com profissão nova, algumas vão morrer,
Perfeito.
outras vão nascer. O problema é esse que está no meio do caminho.
Exato, que foi
Pessoas
pego de
que
surpresa, né?
foi pego de surpresa, tá, cada vez foi largando mais mão. Conheço pessoas que outro dia não estava o Waze funcionando, não sabia voltar para casa. Como assim você não sabe voltar? Não, eu não sei, porque eu sempre fico pensando o que o Waze vai
Nossa.
dizer. E o Waze não disse nada, ele deu um problema. Quer dizer, eu não posso ficar ancorando tudo numa inteligência artificial. Eu não posso ter uma casa totalmente ancorada numa IA, porque
Perfeito.
você tem um cyberataque, a casa pode ser atacada, então ela vai ficar trancada, portas e janelas e tudo. E você não vai conseguir entrar e sair. Adicionalmente, se a IA regular o teu gás, ela pode, né, o
Liberar o
terrorista
gás.
ficar liberando o gás. E se não me pagar tanto de Bitcoin, eu não vou desligar esse gás. Quer dizer,
Perfeito.
será que isso, de certa forma, pode ser visto como um ponto, uma, não sei se um defeito, algo ruim na inteligência artificial, do ponto de vista de que as pessoas vão ficar vulneráveis, elas vão ficar
eu acho que é um ponto
acostumadas com
fraco. Eu
facilidade
acho que seria um ponto
Mas é
fraco.
quem quiser, né? Por isso que nós estamos nesse bate-papo. Tem que saber o que é IA, o que ela é capaz de fazer e o que eu quero que ela faça comigo.
Exatamente.
Eu não sou obrigada a comprar um carro que não tem uma chave, eu não sou obrigada a trocar a porta da minha casa por uma porta de hotel que eu vou ficar trancada na minha casa. Eu não
Exatamente.
sou
Ou tem uma
obrigada.
geladeira que tem internet, sabe de tudo que tem lá dentro e acompanha o seu consumo, né?
E
Você não
ela também
precisa.
pode travar e te trancar tudo. Eu não sou obrigada a ter uma casa que não tem fogão. Tem gente que está optando. Ah, eu só quero micro-ondas. Tá bom. E se der um apagão, ficou sem energia, também vai ficar sem comida. Ah, mas tem o iFood. Mas caiu energia, pode cair a internet.
Exatamente.
Enfim, você não pode, como um ser humano que tem que pensar com tantos bilhões de neurônios, se pôr numa situação refém de uma inteligência artificial. Esse é o ponto. Não
Excelente,
pode. Ela tem que
excelente.
ser a minha aliada, a
Ela
minha
alavanca,
secretária,
né?
alavancar. E nunca ela vai me colocar numa situação que eu fiquei travada. Isso em hipótese alguma.
Isso, perfeito.
Professor, você acha que, só para terminar nessa linha de raciocínio, uma dúvida bem besta, tá? Mas para saber a sua opinião mesmo. A gente vai chegar num momento, aí no futuro em breve, talvez, que todo mundo vai precisar saber programação, nem que seja um pouquinho?
Eu acredito
que, por exemplo,
que não.
Cara, Python vai ser ensinado nas escolas, no nível básico, para que, sabe, que a gente consiga, que as crianças já consigam crescer com relação de programação, ou que a gente não vai chegar tão longe assim?
Não, eu acredito que não, porque assim, vivemos muito bem sem Python tantos anos. Hoje é Python, amanhã já será outra linguagem de programação, porque tem outro problema, outro desafio. E tudo começa assim, eu começo a programar aquela funcionalidade, daqui a pouco já tem uma grande empresa, como uma Amazon, uma Microsoft, já vai implementar aquilo, eu não vou precisar ficar programando. Então, todo começo requer a programação. Daqui a pouco nós vamos empacotar a solução e já era. Eu vou falar com o meu computador, eu quero que você faça um modelo de perder cliente, modelo que vai falar quanto vai dar a Petrobras amanhã, vou falar com a máquina. E aí a máquina já está sabendo. Então, no começo, a gente tem que fazer o programa, não existe. Mas daqui a pouco não vai ter mais. Como comida, né? No começo a gente fazia o nosso arroz, agora eu ligo pro iFood. E é a mesma coisa. E aí vai ter uma outra problemática, um outro desafio
Entendi.
Do planeta
faz todo
e vai.
Sentido isso. É, faz todo sentido. Há 15, 20 anos atrás, a humanidade nos preocupava, por exemplo, como que eu chego em casa? Sabia o caminho na sua cabeça. Foi um problema que a humanidade superou, hoje já todo mundo usa o GPS, usa o celular, e agora os problemas são outros, né? Os problemas eles vão mudando ao longo do tempo, né?
Um outro bom exemplo aqui de ser refém, vocês sabem o número das pessoas com quem vocês ligam?
Eu sei.
Eu não sei.
Eu tenho um backup também anotadinho no papel. Meu carro, na minha casa e na carteira,
eu
mas
sei.
Os principais contatos, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão.
A maioria das pessoas não sabem mais o número,
não
nem
sei.
Das pessoas
só tem
mais
um
importantes
contato.
Da vida delas. Elas têm anotado.
Nem a data celular. De nascimento. O Facebook tem que avisar.
Isso.
O Facebook não avisou. O Facebook tá com a data errada.
E aí
vai,
você
o horário
pega uma pessoa como eu que não tem redes sociais, por exemplo, muita gente não me dá parabéns no aniversário. E aí, quando eu pergunto, quando é seu aniversário? Eu falo, já fui. Nossa, mas como assim eu não fui avisado? Eu falei, ué, não foi avisado? Eu não tenho rede social. Então, ou você sabe e realmente é meu amigo, ou você não vai me dar parabéns.
E aí, talvez seja uma outra, a gente estava falando de vulnerabilidade, né? Pessoas que estão fora da inteligência artificial talvez estão vulneráveis. Talvez a gente está vendo uma outra desvantagem também, que é, por exemplo, as pessoas que estão fora desse mundo, elas estão perdendo algo. É que é aquele inglês que fala fear of missing out, né? Uhum. Se você está fora da inteligência artificial, você não sabe o que está acontecendo no mundo. Isso também é uma outra consequência.
Então, né? Será? Mas aí que tem outro ponto de atenção. Quem é que diz que o Facebook é o mundo verdadeiro?
Exato.
Quem é que diz que aquele sorriso é verdadeiro? Né? O mundo, encantado do Facebook.
Exato.
Talvez é melhor ser verdadeiro e ser o
Talvez
Lucas
seja literalmente
do
artificial,
que ser
né?
o artificial, que eu
Exato.
Falo. Que qual é o verdadeiro mundo? É aquele do Facebook, todo mundo feliz? Ou, né? Não sei.
E é isso que é ser humano.
Ser
certo?
Humano.
É não mais ficar tão artificial assim ou no automático,
Exatamente.
Como você bem disse. Né?
Vai ler o que o Facebook vai te oferecer, vai comprar o produto que o Facebook isso. vai te oferecer, que também ele não vai te oferecer porque você precisa, você quer, porque o anunciante
ele
pagou
dinheiro,
bem para
né?
ele para poder chegar com aquele anúncio para você.
Perfeito. E aí eu faço conexão com um ponto interessantíssimo que o Abud trouxe. Esse ponto da vulnerabilidade, a gente conecta com esse ponto de que a humanidade está engateando na inteligência artificial. A gente está vendo ferramentas novas que a gente não sabe muito bem como lidar. Às vezes parece que essas ferramentas nos dominam e a gente acha que as ferramentas são maiores que nós. A humanidade está aprendendo a dominar essas ferramentas de forma a dizer, eu sou dono delas, elas não me controlam. Eu as controlo, eu digo quando que elas devem atuar. Então, né, a gente tá trazendo a vulnerabilidade que hoje acontece e reconhecendo que talvez seja só um momento. A humanidade está aprendendo, né, está engatinhando e daqui talvez a 10, 20 anos a gente use muito bem essas ferramentas. Não sei se vai ser esse cenário. Também não sei se a gente daqui a 20 anos vai ter um cenário em que os carros autônomos saem por aí matando todo mundo. A gente não sabe.
É verdade.
Ele será para ver. Mas eu tenho fé que a gente está aprendendo a lidar com as ferramentas.
Mas aí daqui a pouco já começa. Daqui 2, 3 anos já vamos entrar no mundo da computação quântica, onde tudo que aprendemos até agora pode rasgar, jogar fora.
Toda
que aí esquece o seu Python, esquece o seu e-book, esquece tudo. Que agora nós vamos falar que o mundo não é mais zero e não é um. É uma computação quântica, que é toda uma forma diferente de pensar, de agir. Entende? E até estamos pensando até em teletransporte. Como é que a gente faz para fazer o teletransporte?
Exatamente.
Tirar você daqui e jogar você para lá? Usando essa computação quântica. Então, assim, vai mudar o mundo daqui 5 anos, a minha opinião, já mudou completamente. Tudo que estamos falando agora já não vai se aplicar devido à computação quântica.
Perfeito, professora. Então, eu acho que a gente sai daqui com bons novos episódios de podcast falando sobre ética no uso de inteligência artificial, né? De como que isso realmente impacta na vida das pessoas. É, falando também dessas transformações que vão acontecer e que vão pegar muitos empregos que hoje são repetitivos e massivos, né? E eu convido vocês a ficar com a gente nos próximos episódios. Eu agradeço muito a professora Alessandra por ter participado aqui com a gente como convidado especial. E, pessoal, a gente finaliza agora o nosso podcast. Muito obrigado, agradeço e até o próximo. Até a próxima vez.
Tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio com a galera da Trade com Dados. Tchau.
Valeu pessoal. Obrigado, hein? Tchau.